Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Olá, fãs dos Brothers and Sisters, eu sou o Samir Duarte.
Olá, eu sou a Jéssica Greco.
E o BBB tá on.
Atenção, atenção.
Jéssica, recorde de eliminação. Eu tô aqui, ó, parem as máquinas. Temos um paredão histórico.
E não apenas isso, a gente é o quê? Mandou perguntas já para Nego Di responder assim que ele saiu do programa. E estamos ainda com um convidado maravilhoso pra gente falar sobre isso, porque a gente não ia aguentar ficar só nós dois hoje, né, Samir? A gente precisava trazer mais gente pra falar
desse
paredão.
A gente quer fofoca. A gente já cansou de pintar unha entre a gente mesmo. Agora a gente vai pintar a unha do Ivan Mizanzuki. Vamos lá, gente.
E vamos de vinheta.
Preste atenção.
Brasil tá dentro disso aí, viu?
Olha!
Isso. Não gosto de você.
Fogo no parquinho.
Não sinto verdade de você.
Faz parte, né?
Gente, estamos loucos pra comentar de tudo que aconteceu nesse paredão. Foi muita emoção, aqui ó, muito meme. O Twitter aqui, ó, pegou fogo. Fogo no parquinho, fogo no Twitter. Mas antes, a gente enviou umas perguntas pro Nego Di. A gente já quer saber algumas coisas dele. Na sexta-feira, ele vai estar aqui. Gente, o que será que tá acontecendo com a cabeça desse homem, Jéssica?
Nossa,
de
essa...
recorde de rejeição.
Olha, não quero falar nada, mas esse papo vai render.
Vai.
Porque a gente já tá aqui anotando tudo no nosso bloquinho. Tá? Porque a gente vai ter muita coisa pra falar com ele, mas por enquanto a gente já tem as primeiras perguntas, né? As primeiras questões que a gente quer saber dele depois dessa eliminação tão histórica.
Isso, e a primeira pergunta, Nego Di, agora que você foi eliminado, você se arrepende de algo que você fez no BBB21?
Oi, Jéssica, oi, Samir. A única coisa que eu me arrependo, na verdade, é aquela treta lá na cozinha com o Lucas, algumas coisas que eu falei ali naquele momento, mas de resto, nada.
Nego Di, a gente quer muito saber, você ficou surpreso de ter sido eliminado num paredão com a Sarah?
Fiquei surpreso, principalmente, tipo, o percentual ali foi muito alto, né, foi o recorde. A gente tem uma visão lá dentro que a gente acha que tá conseguindo fazer uma leitura do público, do que a galera tá achando, e a gente vai sendo fiel ao que a gente sente, e não imaginava que a galera estivesse de acordo com a maneira dela jogar.
Outra coisa, Nego Di, que aconteceu é muitos colegas do seu confinamento disseram não gostar do seu estilo de jogo. Você acha que seu estilo foi um dos motivos da sua eliminação?
Foi um dos. Talvez foi o estilo de jogo, talvez olhando agora, né, tipo, as próprias alianças e etc e tal. Acho que sim.
E pra gente terminar, se você tivesse aí a chance de ir ao confessionário, mandar um último recado, o que você diria?
O que eu diria? Eu não tenho noção do que eu diria pra galera. Eu só ia dizer que, gente, é mais difícil do que a gente imagina. É de enlouquecer, só isso.
Gente, é isso. Não sei como é que tá a cabeça dele, mas aqui, sexta-feira, Nego Di. Agora, nos próximos dias, né, ele saiu da casa, ele vai ter o quê? O tempo, né, pra poder... O tempo e espaço pra contar por que ele escolheu, né, ir jogar como ele jogou, o que a cabeça dele tá passando lá dentro. Deve tá uma loucura ali. Então, a gente, sexta-feira, vamos conversar, vamos falar, cara, conta aí pra nós o que aconteceu, por quê? Por quê, Nego Di?
O que rolou?
Mas agora a gente tem um papo pra falar do paredão. Fala da eliminação, fala do jogo, fala de como o tabuleiro está se movendo. Eu acho muito chique, assim, como o tabuleiro está se movendo.
Eu amo.
É muito chique.
O faniquito da rainha, né?
O faniquito,
ali, o faniquito da rainha. É. E os basculhos dessa última semana, né?
Só
vamos falar do basculho.
Só teve basculho, gente. Muito basculho essa semana. E a gente tem ele, já que é pra falar de um assunto polêmico, trouxemos ele, Ivan Mizanzuki, criador do podcast Anticast. Você que é podcast já conhece ele há muito tempo. E criador também do grande Projeto Humanos, o caso Evandro, que vai virar série no Globoplay. E Ivan agora está na Globo, vai ter muitos projetos aqui. E a gente trouxe ele pra falar de Big Brother. Vamos começar, gente. Vamos começar porque hoje teve recorde de rejeição e eu quero é recorde de stream nesse episódio. Porque a gente trouxe ele, o homem, vai lançar aqui com a gente hoje, Projeto Humanos, o caso Turma da Carol. E Vamos Azuki tá aqui com a gente.
Muito chique.
É os guri.
Bem-vindo.
É os guri.
Ai, não. Bem-vindo, Ivan. Que legal ter você aqui com a gente.
Muito obrigado, uma honra nesse programa histórico, assim, que dificilmente será batido.
Tá participando de um programa histórico, é. Ivan. E assim, você era uma pessoa que tradicionalmente, assim, já acompanhava BBB, ou foi esse agora que aí todo mundo começou a assistir, você entrou na onda? Como que era o Big Brother? Como foi o Big Brother nessa história?
Cara, eu assisti o Big Brother 2, que foi lá que o cowboy ganhou e
sim.
Com aquele casal insuportável do...
Tirce e a Manuela?
Nossa, sim!
Ah, esse algemas, cara, da paixão.
Isso, e daí o Tirso, né, que virou isso. Gíria na época ainda, hoje se falaria meme, mas enfim. E daí eu não assisti mais, e fui voltar a assistir no ano passado, por conta de toda a discussão que teve lá sobre as mulheres se unindo e tal. Eu disse, opa, isso aqui vai ser importante. Daí eu comecei a assistir, já assinava o Globoplay. Pô, legal, vou poder assistir com a experiência 100%, né? E daí foi legal, porque daí eu passei todas aquelas madrugadas assim, de tensões e vendo a galera discutindo tudo. E cara, foi uma maneira também da pandemia ser um pouquinho mais tolerada, né?
Sim.
Quando começou. E eu lembro de assistir Big Brother ano passado pensando, pô, se essa pandemia vai passar uma hora, né? Daqui, próxima edição, tamo todo mundo vendo junto, cara.
Uh-huh.
Que triste, né? Mas é. E daí agora eu voltei a assistir porque é uma coisa pra parar de pensar em Brasil, né?
Sim.
Tivemos a eliminação recorde de Nego Di, todo mundo tava chutando ali que ele fosse sair com 90, alguma coisa e tal. E saiu, gente, com 98,76%.
Então, Fiuk, Sara, quem sai hoje é o Nego Di.
Ai, meu Deus. Realmente foi muito, a gente imaginava que fosse alto, mas assim, Ivan, você imaginava, você chutou uma porcentagem? Porque eu vi uma galera no Twitter fazendo bolão, né, de qual ia ser a porcentagem. Você chegou a fazer também?
Não fiz, porque eu tenho, cara, eu torço pro Coritiba. E o Coritiba, ele me ensinou uma coisa, que tudo que eu torço estraga no final. Então eu paro de fazer essas coisas, eu não falo pro universo onde é que eu tô, em que momento, porque eu realmente tava com medo, assim, de tipo, cara, vai dar uma virada nisso aqui. Eu não assisti, mas assim, eu ouço histórias sobre o fatídico BBB 19, votações surpreendentes, então eu prefiro não deixar o universo pensando no que eu acredito, e a gente tem um acordo nesse sentido. Então daí eu não fiz previsão, não fiz nada. Eu imaginava que ele ia sair, porque tá, eu não vi movimento nenhum, não vi a galera levantando hashtag, não foi movimento prior ano passado, né?
Sim.
Sim, é verdade.
Agora, não achava que ia ter uma surpresa. Se tivesse, eu ia ficar muito assustado. Só que, cara, eu não imaginava recorde de rejeição desse nível, assim, velho. Tipo, foi realmente... Se eu sou o Nego Di, eu vou ficar muito chateado, assim.
Né? Gente, a gente, pela edição, você viu que teve piada?
A piada com o Fiuk, que o batimento cardíaco dele não tinha. Foi ótimo.
Ah, isso foi sensacional.
Tava em zero.
Cara, isso... Assim, a máquina de memes tá 100% aqui,
colocaram, né? Até coração com buraquinho, gente, no VT da Carla Dias. Eu acho engraçado, a Jéssica, acho que foi a Jéssica que mandou o link do tweet do Neymar. Você viu, o Ivan?
Foi.
Do The Exit of the Black Man.
Sim, sim, que os gringos não entenderam nada. Assim, mas o que ele tá falando de homem preto?
Neymar foi tuitar, gente. Neymar foi tuitar pro Nego Di sair, que ele queria que o Nego Di saísse. E falou, e as pessoas, né, que seguem o Neymar e não são brasileiros, jogam tudo no Google Tradutor. E traduziu como Nego Di, como Black Man. E aí ficou a saída do homem, né, do homem preto, The Exit of the Black Man. E a galera começou a pirar o que, que ele queria dizer. Teve gente achando que ele tava falando do Mbappé, né, do Mbappé lá, do outro jogador, que é negro, tipo, virou um telefone sem fio, que sei lá.
O negócio virou... foi longe, né? É. Inclusive, o Neymar tem 52 milhões de seguidores no Twitter. E ele comenta, isso que eu acho maravilhoso, né? O brasileiro, ele sai comentando as coisas e é isso aí. 52 milhões de pessoas e ele tweetando em português, falando do Big Brother. Aí, ele deletou o tweet depois, porque o negócio escalou assim de uma maneira, e aí ele só respondeu falando que o Nego Di era um participante do BBB, o Gran Hermano no Brasil. E aí ele postou, tipo assim, gente, está tudo bem, é um participante de um programa que eu assisto e tudo mais, daí ficou um pouco mais tranquilo. Mas eu achei coragem, eu achei legal, assim, ele postou e é isso. E aí a galera tava falando desse tweet, né? Eu vi, inclusive, também Marília Mendonça fazendo festinha de eliminação pro Nego Di. Tinha bexiga, tinha cartaz, ela tava assim, empenhada. É, Lucas e Bill se reuniram pra assistir também, tomando um drink, dando gostosas gargalhadas.
Ela vem, gente, ela vem... Sabe, você que um dia você tá por baixo, meu bem, depois um dia da caça, outro dia do caçador mesmo, né? Tipo, vocês acham que todo mundo ali do pessoal vai sair com esses números grandes? Porque eu tô vendo, como você falou, o Ivan, mais cedo, não é aquela coisa que polarizou, tipo, né, Manu e Prior.
Uhum.
É pessoal que tá meio unânime, né, assim. Vocês acham que vai dar assim, vai ser talvez os quatro maiores paredões de todos os tempos do Big Brother?
É difícil, porque eu tenho uma amiga chamada Roberta, a Ana Arcobis, no Twitter. É a maior especialista de Big Brother do mundo. Eu já falei que ela tem que participar um dia do Big Brother,
Paulo
vai ser
André,
foda.
Especialista de Big Brother.
Então, assim, eu toda vez que eu faço comentário de Big Brother, eu me sinto mal que eu vou ser julgado pela Roberta. Então, Roberta, você tá ouvindo aqui, um abraço. Mas eu acho que... Eu tô muito curioso pra ver qual vai ser o efeito dessa eliminação. Uhum. Porque eu já vi a Carol Conká ali falando do tipo, ali rapidinho, antes da gente entrar aqui pra gravar, ela falando, ele deve ter sido eliminado com 3, 4%. Então, tipo, acho que a ficha não caiu ainda.
Nossa!
Eu acho que o Projota parece que já começou a sentir, parece que ele já tá meio se ligando, e isso vai dar uma modificada ali no jogo, porque o ano passado teve uma coisa muito doida que foi o quarto de vidro, né? Quando...
A casa de vidro,
eu confundi as duas coisas. Mas quando entra o Daniel e a
E mexe
o jogo de um jeito, trazendo informação privilegiada. Isso não tem aqui ainda, então os caras estão muito numa bolha e sem muito o que ver. Eu acho que eles ainda precisam receber mais sinais.
Uhum.
E eu acho que o jogo vai ficar se manter nesse caminho, né? Vai ficar mais interessante o jogo, eu acho que o ponto ali, o fiel da balança, vai acabar sendo o Gil. Porque o Gil, esse final de semana, já ficou ali entrando na da Carol Conká. Ele é muito próximo da Lumena também. Então, ali, eu acho que é o elo mais fraco. E que, inclusive, a Sara e a Juliette já ficam... Opa, pera aí, Gil. Olha o que você tá fazendo.
Elas já estão se ligando nele, né?
Então, eu tô achando que a dinâmica vai ficar mais interessante daqui a algumas semanas. Quando começar a rachar... quando esse grupo inteiro já tiver rachado, ou a galera já ter se ligado, e daí começar a aparecer os dois ladismos que são mais interessantes e começar a ficar o pessoal mais forte batendo em si. Porque essa que foi a grande diferença no passado. Quando você tinha o Prior contra a Manu, você tinha dois fandoms muito fortes.
Sim.
Sim.
E o Prior, por mais que eu não goste dele como pessoa, o cara era bom jogador e era obstinado demais, assim.
Sim.
Ele causava. Sim, ele era mesmo, ele fazia jogo.
E tinha o lance do Babu ali do lado também, né? Então, você tinha muitas camadas ali de tensão que eu ainda não tô vendo aqui. Tinha com o Lucas, que saiu... Então a gente não...
Sim.
Essas camadas ainda estão se desenhando. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente agora.
Eu acho que tem uma coisa que você falou, Ivan, que eu acho que é muito legal. É que realmente nesse Big Brother... Primeiro que assim, eu acho que tem um ponto que eles estão jogando ainda o 21 muito com a cabeça do 20. Então tudo eles comparam com o 20, tudo eles imaginam. Tipo o Projota falando que ele e o Arthur são o Babu e o Prior da edição. Eles fazem muitas comparações. O que eu acho que prejudica o jogo, porque eles ficam muito com a cabeça lá no que rolou e não no que tá acontecendo agora. E outra é, realmente, a gente quase não vê no Twitter, enfim, nas redes e tal, ter um fandom pra aquele grupo, né? Isso faz, eu acho, né, com que essa taxa de rejeição seja maior.
E eu acho que esse negócio, né, de não ter a porcentagem, ser paredão triplo, eles nunca vão pensar o pior cenário. Tipo, meu Deus, a rejeição do Nego Di tá grande. Eu acho que eles podem pelo caminho de achar o quê? Achar que o Fiuk tem um fandom muito forte, que o Fiuk é muito forte, que o Nego Di era forte, e aí a Sarah, eles veem ela como planta. Então, tipo, você pode achar, ah, e aí a Sarah foi, tipo, esquecida no churrasco, sabe? E aí, no final das contas, ela não teve muito voto porque ficou brigando a turma do Nego Di com o Fiuk. É. Eu acho que eles podem ter essa leitura também.
Eu acho que se tiver um paredão, Fiuk e Carol Conká, que são duas figuras grandes aqui fora, tipo, sei lá, Pocá, Fiuk e Carol Conká, sabe? Que são três pessoas muito famosas. Ou Projota, sei lá. Daí, e daí sai a Carol Conká, daí eu acho que tem um movimento duplo aí, né? Um golpe duplo. Primeiro, eles percebem que, cara, a Carol esse realmente tá muito queimada.
Sim.
Porque, assim, você tá juntando fandoms e, cara, mesmo assim, a Carol Conká sendo a mais famosa da galera, sai.
Sim.
E segundo, ela é muito influente lá, cara. A quantidade de gente que botou ela no pódio foi muito impressionante.
Seis pessoas, recorde.
Então, dali, putz, daí é corrida de rato, assim, cada um pra um lado e vai saber onde vai. E daí vai formar novos grupos com novas dinâmicas. E eu quero ver muito onde que o Gil vai, cara. Porque o Gil é o meu jogador favorito, tá ali ele com a Sarah. Só que, cara, ele claramente ele precisa de mais leitura de jogo em algumas coisas, assim, que acho que ele ainda não sacou. A Sarah, cara, olha,
impressionante.
Sim, é impressionante. Sabe uma coisa que eu também ia perguntar pra vocês? Vocês acham que pode rolar em algum momento, sei lá, tendo um paredão Carol com Kai, ela saindo, que a casa imagine que seja um paredão falso? Que nem foi com Gisele e Pyong,
achando que
ela
Pyong
ficou assim, no
vão
luto.
Vão achar. E, olha, e como o mundo, gente, sabe, o mundo capota, eu não duvido nada que aconteça de cair na semana que o paredão fake vai ser e tá a Carol no paredão. Eu não duvido. Tô cantando essa pedra aqui.
A chance de ter um paredão falso ou de ter alguém voltando de algum paredão aumentou, né, imagino. Vocês acham que isso rola daqui a pouco, mais pra frente? O que, que vocês visualizam?
Já teve, né? O Boninho já confirmou que um vai ter. E eu não duvidaria de ter dois. Ou de ter alguma outra coisa, sabe?
Vai ter o quê? Paredão falso? Um paredão falso?
Um já vai ter. Ele já confirmou pra Marina Rui Barbosa. Falou que vai ter. E o pessoal tá pedindo. E ele falou, calma, cocada. Calma, gente. Calma. Eu acho que ele vai deixar um pouco mais pra frente, sabe? Pra quando o jogo... Agora, como o jogo ainda tá um pouco movimentado, tá começando a se desenhar as coisas, acho que vai segurar um pouco. Eu diria que daqui umas... Eu vou chutar daqui umas duas semanas.
Olha lá.
Eu acho.
Previsão, hein?
Eu vou chutar daqui umas duas semanas.
Eu acho também.
Tem essa história do Gil ser esse ponto de tensão, né? Que pode ser o que vai quebrar ali, porque os outros núcleos estão muito duros, né? O pessoal ali do Projota tá muito forte, Sarah Juliette muito forte, e a galera do Centrão tá muito forte.
Tão forte lá dentro.
Eu falo nem forte no jogo, mas assim, nos seus posicionamentos.
Sim.
Né? Quem tá cambaleando é o Gil ali. A gente viu o jogo da Discord aqui, né? Como rolou discórdia. Então eu acho que vai depender de pra que lado o Gil for, assim, de pra onde que o jogo vai também.
Mas uma coisa que a gente, né, acaba sentindo muito é que ao longo das semanas, além da gente, a gente mesmo oscilar em quem que a gente acha que vai, enfim, se destacar no jogo ou não. Então, Ivan, eu queria fazer agora com você, de você aqui contar pra gente qual é hoje, assim, tá? Agora, assim, qual é o seu pódio?
O jogo da Discord.
Top 3. É, o nosso jogo da Discord aqui. Quem você acha que realmente ganha e tudo mais?
Olha.
E aqui a gente trocou agora. Não é quem mais tem a menor chance de ganhar. É quem é o seu top 3 e quem é o seu basculho.
Quem é o basculho? Bom, o basculho vai ser a Carol.
Quem é o basculho? Já... Não sei, não importa. Não importa.
Não importa.
É o basculho.
Mas eu já boto a Carol aí no basculho.
Uhum.
E olha, eu gosto muito da Sarah e do Gil, que nem eu falei, mas eu acho que perfil mais de vencedor é a Juliette, sabe? O meu pódio fica Juliette, Sarah e Gil. primeiro, segundo e terceiro, porque a Sarah é tão estrategista que eu acho que isso pode afastar uma certa simpatia do público quando chegar entre ela e a Juliette. E a Juliette, sim, parece mais pura nesse ponto. Agora, né, aquele negócio de tweet válido até a meia-noite.
Exato. É importante.
Então, não sei como que fica mais pra frente, mas nesse momento, eu acho que se hoje tivesse votação entre esses três, eu acho que a Juliette ganhava. Apesar que a Sarah tá muito forte também, né? Então, não dá pra cravar nada.
Eu acho que tem uma pessoa que é muito forte e que ela quase não aparece muito nessas coisas e tudo mais, é o Caio. Né? O Caio cresceu um número de seguidor absurdo, o Caio não se mete em treta, e eu acho que ele tem um apelo também com um público muito grande. Ser o cara do interior, ser aquela, né, o estereótipo do cowboy e tudo mais. Então eu acho que o Caio vai muito longe ainda.
Eu acho que vai ser aquela coisa assim, sabe, mesmo do pessoal tá achando que é aqui. Tipo, sabe, assim, o pessoal tá preocupado com o Darth Vader bater o Palpatine, sabe? Tipo assim, ainda vai vir uma camada, sabe?
Uhum. Exato.
Sim, total.
Vai ter uma reencarnação ali, um segundo momento, porque tá muito visado. O pessoal da Lumena, da Carol, tá muito visado. Então, assim, vai vir a segunda onda. Eu acho, eu tô apostando nessa segunda onda, a variante. A variante aqui, ó, do Big Brother. E eu aposto em Caio Rodolfo um pouco mais pra frente.
Sim, eu faz também sentido. Eu acho que Caio e Rodolfo ainda vão... Eu quero ver eles mais pra frente, mas é que eles são tão na deles, né?
Porque não precisa, né? Eles têm que ficar ali quietinho e vamos ficar de boinha.
Só lá no fundo comentando tudo, né? Então é... Tem um print que tiraram ótimo, né? De quando o Gil tava berrando com a Pocá ali, os dois estavam se pegando.
Não dá meu pensamento, não vim do lixo, não, pra perder pra basculho, meu amor.
O quê?
Entendeu?
Pra perder pra o quê?
Pra basculho.
O que é basculho?
Não importa.
O que é basculho?
Não importa. Justo, fala o que eu quiser. Basculho.
Daí o Rodolfo lá no fundo dando risada, que nem um louco. Então eu realmente amei.
E a Carla e o Arthur, assim, nossa, olha lá. Comentando assim, mó de boinha fofoca. Gente, olha lá. Olha que coisa.
Muito bom, porque eles estão assistindo tudo com uma calma e uma serenidade que parece a gente assistindo na TV. Porque eles estão deitados, que é como eu assisto aqui em casa, né? Eu fico deitada aqui no sofá com meu marido encostado assim, olhando as tretas e fazendo comentários aleatórios, que era o que eles estavam fazendo. Então, aparece lá a Lumena do nada, a Carla assim, ó lá vai a Lumena apontar o dedo na cara das pessoas.
Ah, ela vem Lumena apontar dedo na cara das pessoas.
É, assim, ela fala, foi muito bom isso. Olha lá.
Numa tranquilidade. Olha lá, tá vendo? Eu amo, eu amei. Maravilhoso.
Amei, lá vai a Lumena apontar o dedo, achei muito bom.
Ivan, só pra gente terminar agora, queria muito saber, se você estivesse no Big Brother e você estivesse no Paredão, qual seria a música que você queria que tocasse antes de você ir ali pro encontro fatídico da eliminação com o Thiago? O pessoal sempre ouve música, né? Já, inclusive, rendeu vários memes já com a Juliette colocando música triste.
No gramado.
Mas eu queria saber, tadinha, mas eu queria saber que música que você escolheria, assim,
de eu saindo,
pra tocar.
Eu saindo da casa?
Aquela música que o pessoal ouve no gramado, sabe?
Tá.
Antes de ter realmente o encontro ali.
Tá.
Que música que você escolheria?
Cara, pra mim só tem uma música pra isso, que devia ser a música oficial, que é a música triste do Hulk indo embora. Não sei se vocês já viram essa, sabe? Então, não tem outra música, qualquer movimento, qualquer momento, em qualquer lugar em que tem alguém saindo de algum lugar, tem que ser a música
do
Hulk triste.
Tem que ser a música do Hulk triste. Então é isso, vai ser. Se um dia o Ivan entrar, gente, aí ó, já pode comprar a música aí, Boninho, por favor. Já corre
atrás. Já vai preparando aí.
Ótimo.
É isso.
Já pra deixar pronto. Ivan, muito obrigada por ter vindo aqui falar com a gente, foi muito legal. Eu acho que você veio falar aqui pra muita gente que te conhece do Projeto Humanos e tudo mais, é um rolê aleatório, né? Você está no podcast falando de Big Brother, mas
amamos.
Eu acho que isso que é o mais legal do nosso podcast também, que a gente trazer quem gosta, né, de Big Brother e às vezes não fala muito sobre isso em outros lugares.
Sim,
então,
sim.
Então, queria agradecer super.
Inclusive, meus ouvintes vão ficar muito felizes porque no ano passado a gente fez uns dois anticasts, né, que era o outro anticast,
sim,
outro podcast que eu tava, que eu criei e tudo, e daí agora não tô mais produzindo porque vim pra Globo,
Chique!
Aí, Mãe, tô na Globo.
Mãe, tô na Globo. E eu fiz lá... A gente fez lá uns 2 ou 3 episódios sobre Big Brother ano passado, que foi muito legal, a galera gostou muito e meus ouvintes ficaram muito tristes que não ia mais fazer. Então tô aqui agora.
Tá aí, ó, viu, tá gente? Ó.
Olá.
Quando tá quiser me chamar, serei muito, muito feliz aqui. E os meus ouvintes vão ficar muito felizes também. Então, muito obrigado pelo convite.
E já aproveita e já conta dos seus projetos na casa, que a gente sabe que tem aí, ó.
É, vai demorar um pouco pra ser coisa nova, né, de podcast, uhum. Porque eu tô em fase de pré-produção agora da próxima temporada do Projeto Humanos, que vai ser sobre o caso dos meninos de Altamira.
Uhum.
Mas, em breve, eu não sei datas exatas ainda, mas vai sair aí a série O Caso Evandro, né, no Globoplay. Enfim, em breve tem coisa de podcast que está em pré-produção. E muita coisa boa vai vir, cara. Vou poder finalmente...
dar vazão nos projetos.
Botar os projetos em prática meus sonhos tudo. Mais ousados.
Então, olha!
Ai, vale aí. O sonho!
Deixa suas redes, então, de volta, pra quem quiser te seguir, acompanhar tudo.
Meu sobrenome, que é Mizanzuki, eu não vou soletrar, então dá uma olhada na descrição desse episódio. E você pode me encontrar no Twitter e no Instagram, mas eu só uso o Twitter mesmo. Instagram, quando aparece alguma coisa, foi a minha esposa que postou.
Eu sou meus assessores. Gente, não sou eu que atualizo minhas redes, são meus assessores.
Sim.
Amei.
Muito obrigado, gente.
É isso. Ah, eu amei esse papo com o Ivan, foi tudo. Eu sempre tive essa vontade de falar com o Ivan sobre BBB. E eu adoro ouvir a voz dele, porque eu que sou ouvinte dos 1 milhão e 500 podcasts que o Ivan faz. É muito legal você ouvir a voz da pessoa que se acompanha tanto, conversando com você.
Com você,
falando de Big Brother, falando todas as coisas que você não imaginaria, a voz do Ivan falando. Então foi muito legal, foi muito gostoso.
Eu amei, eu quero sempre que a gente traga essas pessoas que não são conhecidas por falar de Big Brother, né? Porque dá essa, é o Big Brother verso, cria-se essa coisa maluca de tipo, gente, essa pessoa falando de Big Brother, amo, tá todo mundo acompanhando, gente, não tem como. Tá todo mundo assistindo isso, até maio, aceita, se você não tá assistindo ainda, ouviu esse podcast pra saber por que as pessoas estão falando, liga lá e comece a acompanhar agora, porque é o que todo mundo vai fazer, porque tá pegando fogo, tá incrível. Eu tô assim, a cada semana, eu acho, não, agora a casa vai acalmar.
Uhum.
Não, agora vai dar um tempo, mas não, aí rola uma treta e o jogo esquenta de novo. Então vamos ver o que, que vai acontecer aí. Sexta-feira estamos aqui, como já falamos, com o Nego Di, e vamos ver para que rumos o jogo vai caminhar.
Estou ansiosíssima. Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, e pelo meu amigo maravilhoso Samir Duarte. No conteúdo e produção a gente tem o Eduardo Wolff e na captação e edição o Nicolas Queiroz. É isso, gente, até sexta-feira.
É isso, planta faz isso?
Faz sim. Faz demais.